Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou o Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso derruba veto de Bolsonaro e aumenta limite de renda para acesso ao BPC.
Ministro da Cidadania virá ao Senado explicar baixa concessão de Bolsa Família no Nordeste.
Senado aprova conversão de multas em advertências para motoristas não reincidentes.
Boa noite.
Boa noite.
Multas de motoristas não reincidentes devem ser convertidas em advertências nos casos de infrações leves ou médias. É o que define um projeto aprovado hoje no Senado. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O Código Brasileiro de Trânsito já admite a conversão de penalidade de multa em advertência. Mas o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, diz que as autoridades de trânsito ignoram essa possibilidade.
Só que o que os Detrans fazem? Eles acham que, por bem, indeferir e nunca concedem. E aqui o projeto, ele avança no sentido positivo. Uma vez preenchidos os requisitos, tem que ser concedido a advertência, mesmo porque uma das funções do Código de Trânsito Brasileiro, ele é pedagógico, ele é educativo, ele é preventivo, jamais por
A iniciativa aprovada no Senado torna obrigatória a conversão das multas em advertências, nos casos de infrações leves e médias, para os motoristas que não tenham cometido outra irregularidade nos últimos 24 meses.
Em sessão do Congresso Nacional, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lamentou que o presidente Jair Bolsonaro continue apostando no enfrentamento, ao invés de tentar unir o país diante do cenário de terra arrasada no qual se encontra a economia.
Na opinião de Humberto Costa, as medidas foram tomadas apenas no sentido de cortar direitos e promover reformas que não produziram resultado algum na geração de emprego e na redução da desigualdade social.
Nós vamos continuar denunciando todos os dias para que o povo não esqueça jamais da imensa farsa que é esse governo. O presidente passou 28 anos nessa casa sem nada fazer pelo país. E como presidente está há quase um ano e meio destruindo a nossa pátria. Que o seu governo acabe antes que ele acabe com o Brasil.
Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou hoje um pedido de informações ao ministro da Cidadania sobre a baixa nas concessões do Bolsa Família para a região Nordeste. Repórter José Aldeveza.
Segundo o requerimento do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, deve comparecer à Comissão de Desenvolvimento Regional para esclarecer a baixa de novas concessões do programa Bolsa Família no Nordeste. Ele lembrou que a região ainda concentra quase 37% das famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.
A gente foi impactado com essa notícia, né, que beira aí um olhar não equilibrado para o Nordeste, não humanizado, que a gente quer entender o que foi que aconteceu. Para não fazer pré-julgamentos, a gente quer ouvir o ministro para entender por que o Nordeste foi penalizado nesse momento.
Levantamento do portal Estadão Broadcast mostra que a região Nordeste teve apenas 3% de novos beneficiários do Bolsa Família contra 75% da região Sudeste.
A comissão mista que analisa a reforma tributária ouviu hoje a professora de Direito Tributário do Reino Unido, Rita de la Feria. Para ela, o Brasil acumula os piores vícios de tributação do consumo e deve adotar o IVA como alíquota única.
Atualmente são recolhidos 8 impostos. Segundo a especialista, o IVA trará mais eficiência por arrecadar mais a um baixo custo e por não criar distorções de concorrência.
Vai diminuir os custos das empresas, vai melhorar a vossa exportação, vai permitir aos investidores investir no Brasil com a confiança de que sabem que o sistema tributário é aquele. Não têm que contratar 10 mil pessoas para te explicar como é que é o sistema tributário brasileiro.
De la Feria ainda disse ainda que a tributação no Brasil acumula os piores problemas de acordo com a prática internacional, como alíquotas múltiplas e tributação na origem. O presidente da comissão, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, defendeu a cobrança de tributos sobre transações digitais.
O Brasil está muito, mas muito atrasado. 160 países do mundo já têm o IVA. Nós estamos trabalhando aqui para criar o IVA. Mas não podemos criar um modelo clássico apenas. O mundo é digital.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve apresentar à comissão a proposta de reforma tributária do governo na próxima terça-feira.
Em votação durante esta tarde, o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro, que aumenta o limite da renda para o acesso ao benefício da prestação continuada, o BPC.
Com a mudança, terão direito ao benefício idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo. A repórter Érica Christian traz mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Tiago. Boa noite, ouvintes. Senadores e deputados derrubaram um veto para aumentar de 25% para 50% do salário mínimo a renda per capita para o recebimento do benefício de prestação continuada pago para idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência sem renda. O vice-líder do PSDB, senador Isalci Lucas, do Distrito Federal, alertou que a derrubada desse veto vai provocar uma despesa de 20 bilhões de reais neste ano.
É muito fácil votar dessa forma. Agora, não sei como é que vai fazer, porque o Congresso tem que indicar onde é que vai pagar, onde é que vai pegar o dinheiro para pagar, porque no orçamento não está previsto, né? Tem que buscar um recurso, agora de remanejar de outro lugar, tem que ver de onde vai tirar.
Mas o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, argumentou que o aumento de beneficiários do BPC vai significar mais dinheiro circulando na economia.
Mas significa para a economia uma injeção de recursos, porque essas pessoas vão gastar em comida, em remédio, em coisas necessárias para o dia a dia e não colocar na poupança.
Érica, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, expediu um ato na tarde de hoje restringindo o acesso ao parlamento por conta do coronavírus. O que diz esse ato, Érica?
Segundo o ato do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, só poderão entrar nas dependências do Congresso Nacional parlamentares, servidores e convidados. Pela norma emergencial, senador ou funcionário que visitou algum país com transmissão local do coronavírus e que apresentar sintomas será afastado por 14 dias. O mesmo vale para quem tenha mantido contato com doentes. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico, defendeu as medidas de prevenção e esclareceu que as votações no plenário estão mantidas.
O vírus não escolhe A, B ou C. Ele existe para poder contaminar todos nós. E nós temos que ter todos os cuidados para evitar que isso aconteça, não só em relação a gente mesmo, como também ao próximo que está nos ouvindo.
O Senado também vai intensificar a limpeza das dependências da casa. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
E a política de cancelamento e remarcação de viagens em razão da epidemia do coronavírus foi tema de debate hoje no Senado.
Representantes do governo afirmaram que o consumidor é o lado mais fraco e que, por isso, precisa ser protegido. O debate foi realizado pela Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Reportagem de Lara Quinuê.
O aumento da incidência do novo coronavírus pelo mundo tem afetado diversos setores, entre eles a indústria do turismo. Para tratar do tema, a Comissão de Defesa do Consumidor ouviu representantes do governo. O coordenador-geral de Estudos e Monitoramento de Mercado da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Andrei Vilas Boas, ponderou que ainda não há necessidade de uma alteração nas normas que dizem respeito às políticas das empresas aéreas e de cruzeiros.
A posição da Senacom até o momento é de que não se faz necessário ainda uma generalização no sentido de criar modificações das regras vigentes. Evidentemente, casos individuais podem ser tratados de maneira específica.
Autor do requerimento, o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, defendeu que o consumidor deve ser protegido, mas destacou a necessidade de compreensão quanto aos impactos no setor do turismo.
O próprio Ministério da Saúde brasileiro tem recomendado cautela com as viagens ao exterior. Então, temos a situação do consumidor a ser preservada. Temos a situação das agências de viagens e, na outra ponta, os fornecedores, sejam as companhias aéreas, sejam provedores de passeio, sejam os hotéis.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.